E hoje nós estamos na nossa segunda entrevista da série Tecnologia da Informação. Nós vamos falar agora sobre a Software by Maringá. Existe um arranjo produtivo de empresas de software em Maringá que tem feito sucesso. Tem se tornado, inclusive, uma possibilidade de futuro econômico para a nossa região. E vamos conversar com o presidente da Software by Maringá, Sandro Molis Silva. Senhor Sandro, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
O Maringá tem, Maringá é a cidade do agronegócio, se fala também da produção têxtil em Maringá, mas Maringá tem produção de software, é isso?
Exatamente. E temos plano para tornarmos Maringá um grande centro de software do Brasil para o mundo, né? Esse é o nosso trabalho aí, iniciado em 2007, com o arranjo produtivo local, a APL de software, né? E nesse meio do caminho nós criamos algumas entidades, né? Uma delas, a Software da Maringá, que é a qual eu sou o presidente, que coordena o APL de software, e depois também o Sindicei, né, que também é patrocinadora dessa semana que nós temos, cena de informática, que também trata de assuntos voltados ao lado sindical. Né. A Software Maringá e o nosso APL, nós estamos hoje com mais de 50 empresas associadas, aglomerando empresas aqui de Maringá, nós temos aqui da região, de Marialva, Cianorte, Paranavaí, temos Umuarama, e chegamos até Jandaia já.
O que se produz quando se fala de APL de software? A gente pensa, bom, software, que são os programas, os sistemas, são direcionados mais para que setor? É uma variedade deles? Quais setores se destacam mais?
Logicamente, o mercado mais atuante é o que nós chamamos de ERP, né, que são os softwares de gestão, que atendem as empresas, tanto da indústria, comércio e serviço. Esse é predominante. Mas nós temos várias empresas de especialistas, né, e às vezes, quando eu digo aí, são poucas no Brasil. Nós temos pessoas na área médica, na área laboratorial, na área de plano de saúde, na área jurídica. Temos uma grande empresa também aqui de Maringá que atua na área de prefeituras, né, e governo federal. Então, assim, nós somos um mix muito grande de empresas atuando aqui em Maringá. A gente às vezes pensa, vou comprar um software em São Paulo, e muitas vezes aqui ao lado nós temos um belo de um software, talvez premiado nacionalmente, como nós temos alguns em Maringá.
Agora, essas pessoas, pessoal, vou comprar um software em São Paulo. Os nossos softwares vão para São Paulo? Ou seja, tem exportação desses produtos nossos?
Então, pelo tamanho do Brasil, a gente fala exportação realmente. Nós temos aqui empresas que possuem centros de distribuição, não vou falar se todos os estados, mas quase toda a totalidade de estados do Brasil, né? Tem estados que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de achar, inclusive, centros de distribuição que possam se integrar realmente, até pela facilidade de comunicação e viagens, né? Mas, assim, eu posso garantir que boa parte do Brasil hoje tem software maringaense rodando. Aí a gente não imagina.
Hoje o software, né, o arranjo produtivo de software, emprega quantas pessoas? Quantas pessoas são envolvidas, direto ou indiretamente, nessa PL?
Então, nós temos um levantamento, que é são dados aí da entrada do trabalho, que nós estamos entrando em mais ou menos 1.200 postos de trabalho diretos. Sem contar as empresas terceirizadas, a gente pode chegar em torno de 6 mil pessoas envolvidas diretamente. Ué.
Diretamente, digo. Essas pessoas, a qualificação de mão de obra é um tema que, volta e meia, a gente está conversando com o pessoal de TI, de que existem dificuldades em acesso à mão de obra, mas nós temos as instituições de ensino superior que parece ter uma parceria com a APL, né?
Exatamente. Nós temos, inclusive, comitês criados, nós temos dentro da nossa entidade. Nós chamamos de SBM Talentos. SBM Talentos é formada por empresários e colaboradores das empresas e participantes também das instituições de ensino. E nós fazemos uma visita às escolas de primeiro e segundo grau para disseminar, né, a informática, assim, o conhecimento de que a informática, o TI, né, o TIC, é uma profissão de futuro. Então nós participamos de eventos, fazemos as palestras, apresentamos quais são as necessidades dos nossos colaboradores, como eles deveriam se formar, quais são as necessidades do ponto de vista, assim, tem gente que tem que ter lógica, nós queremos pessoas que tenham lógica, nós queremos pessoas para testar software, nós queremos pessoas para vender software. Então a gente, na verdade, quando fala software, parece que só ficamos produzindo software na frente do computador. E não é só isso, né? Nós precisamos de gente para atender quem usa o software. Nós precisamos de gente para vender o software. Nós precisamos de gente que esteja aí no mercado. E mais que isso, testar bem o software para poder fazer tudo isso melhor. Então, não só formar pessoas na área de informática também, mas na gestão de negócios, conhecimento dos negócios, né? E quando a gente faz essas palestras, a gente tenta tratar o tema de trabalhar realmente em equipe, e mostrar como são as empresas informáticas. E mundialmente é mostrado como são trabalhadas nas empresas tipo Google, Microsoft. Então, alô?
Alô, por favor, pode continuar. Alô? Pode continuar.
É, teve um incômodo aqui na ligação.
Por favor.
Como as empresas elas acabam buscando no mercado essas necessidades, a gente sentiu essa necessidade de levar lá para o mercado. Porque simplesmente esperar esses alunos serem formados pelas universidades não está nos bastando mais. Eu te digo o seguinte, quando a gente vai contratar hoje, eu vou na universidade, se eu for na sala do primeiro ano do curso de tecnologia da informação, é bem capaz que boa parte já esteja empregado numa das empresas de Maringá e região. Então nós temos que estar fazendo o seguinte, o movimento é buscar já no segundo grau ou até antecipadamente, né?
Então significa... Por favor, pode continuar, por favor.
Essa falta no mercado, ela não é só regional, ela é mundial, na verdade. Esses números aí, a gente não consegue medir qual é essa dificuldade. Mas eu acho que tem números de 200 mil profissionais no Brasil hoje de falta para a área de TI. A gente escuta isso também na área de engenharia, escuta a área de medicina, na área de direito, né? Mas a gente já escutou um número de 200 mil profissionais de falta no Brasil. Em Maringá, a gente tem escutado empresas aí que têm crescido a base de 30%, 35% ao ano, que se ela tiver 100 funcionários, ela precisa contar 30 funcionários numa girada, né? E você não acha 30 funcionários hoje no mercado de forma alguma. É muito difícil sair no mercado para caça de talentos hoje, está muito difícil. Você tem que buscar em outras cidades, e às vezes tem que buscar em cidades de maior porte, pessoas que queiram retornar, e acontece, né? Gente que vem de Brasília, vem de São Paulo, Rio de Janeiro, que troca daí, de repente, com salários menores, mas em benefício à qualidade de vida que Maringá oferece.
Então significa que nós estamos também, de certa forma, importando trabalhadores de outras cidades para o setor de TI.
Também. A gente fez aqui até uma empresa de Maringá que estava com gente da Índia, né? Estava com profissionais da Índia. As empresas também normalmente fazem intercâmbios, né? Tem a ISEC, né, que é uma tecnicista, que tem trazido para muitas das empresas e traz pessoal do Chile, pessoal da Índia, até da Holanda e Alemanha, se eles já tiveram. Eu já tive aqui também um espanhol na nossa empresa. E é importante que traz conhecimento, né? Além, logicamente, da cultura que traz para as empresas. É, muitas vezes, como é intercâmbio, eles ficam em torno de 6 meses, 8 meses. Mas já faz muita coisa de importante. Alguns acabam se fixando em Maringá, né? Isso também é importante, né? Eles têm trazido realmente profissionais do mundo inteiro para trabalhar em Maringá. Essa de São Paulo, eu te garanto que existe, que tem inclusive uma das empresas bem seguidas aqui de Maringá, que é formada por ex-funcionários de empresas de São Paulo, que retornaram a Maringá com privilégio pela qualidade de vida que buscavam, né? E se tornou empresa de sucesso aqui em Maringá. Ele não veio nem para ser empregado, ele veio para empreender em Maringá. Isso também é interessante, tem acontecido.
Senhor, o senhor falou que a Software by Maringá, o arranjo produtivo, vai às instituições de ensino médio, por exemplo, divulgando o que é hoje um profissional de TI. E nós temos uma geração chamada de geração Y, que parece que nasceu grudada no computador, ou seja, que teria um perfil exato para essa área de TI. E o senhor acabou de colocar que nós temos falta de mão de obra. Né? Então significa que, de certa forma, mesmo sendo uma geração ligada com o computador, nem todo mundo resolve aderir à profissão.
Nem todo mundo resolve aderir. E essa realmente é a nossa pedra, o nosso sapato. Né? A gente tem buscado realmente, com esse comitê, com esse BM Talento, resgatar quais são as dificuldades. Né? E a gente acaba descobrindo que, na verdade, é o mercado que está assim também. O mercado está aquecido. A gente percebe isso na construção civil, na engenharia, né? A gente conversando com os colegas dos outros sindicatos, das outras associações, que existe essa busca também. O que tem muita empresa fazendo, e é um lado social que é interessante, também vale a pena, acho que, comentar, é que as empresas criam projetos de capacitação de cunho social, e nessa formação acaba encontrando talentos, lapidando talentos, né? Você pega lá e abre uma turma para 10, 15, 20 pessoas, e dessas 15, 20, de repente, 3 ou 4 acabam saindo alguma coisa, né? Alguma coisa que eu digo assim, que você possa investir como profissional de informática, né? Então, na verdade, essa dificuldade, ela é latente. Nós temos tentado minar isso, né? Tentando buscar soluções para esse tipo de problema que agoniza as empresas, de certa forma, que elas acabam não podendo crescer ou vender mais porque não tem profissional. Quando você contrata um profissional, até ele começar a produzir efetivamente software, no ponto de vista de desenvolvimento, ele vai demorar de 3 a 6 meses para estar produzindo um código que seja capacitado. Né? Ele vai estar sempre acompanhado, ele vai estar aprendendo o negócio da empresa, aprendendo a tecnologia que a empresa utiliza, aprendendo as melhores práticas, né, que são utilizadas, para depois ele se tornar um profissional que realmente começa a produzir. Então, dificilmente você contrata um profissional hoje que na semana seguinte ele já está produzindo efetivamente. Você tem todo um tempo de maturação desse profissional, que é uma outra dificuldade. Quando contrata, esse tempo de maturação. Às vezes é treinamento, às vezes é só o período de participação dentro da empresa para aderir aí às tecnologias da empresa, né? Mas isso é um passo que não tem o que fazer, né? A tecnologia é assim mesmo, a tecnologia evolui a cada dia e as empresas também estão preocupadas com essa tecnologia que vamos utilizar no futuro.
O senhor jogou com o perfil interessante do que é o profissional de TI, que a gente sempre pensa do profissional de TI atrás do computador. Se for assim, que não. Ele tem que conhecer, por exemplo, a empresa onde ele vai atuar. O perfil de quem está comprando, por exemplo, um software, um sistema, do que ele precisa ou não. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais desse profissional. Quer dizer, o profissional de TI hoje é alguém que tem que fazer um pouco a ideia do psicólogo também.
Na verdade, a gente tem uma piada que a gente acaba contando, né, dentro da área de TI. O profissional de TI, na verdade, é aquele médico que faz tudo. Ele é o cardiologista, é o pneumologista, é o dermatologista. E normalmente quando você procura, a empresa procura uma pessoa de TI, ele quer que resolva o problema dele no contexto geral. Ele não quer saber se é hardware, se é software, como ele faz aquilo. E muitas vezes são várias atividades que estão pertinentes ali naquele momento. Que são o hardware, a infraestrutura, digamos assim, a própria internet, telecomunicação, o banco de dados utilizado, o negócio que a empresa utiliza, as regras e as boas práticas que a empresa pode utilizar ou pode, a gente pode levar de uma empresa para outra, conhecimento ou tecnologia, sempre conhece o mercado que possa beneficiar esse tipo de coisa. Então a gente pega o software, na verdade, ele não atua só horizontalmente ou verticalmente, nós tratamos ele como transversal, ele atua numa empresa de cabo a rabo, ele vai do começo ao fim, a linha de produção à venda do produto, à entrega do produto, né? Então, o profissional que atua nessa área, ele tem que ser realmente, muitas vezes, conhecer muita coisa para entregar alguma coisa para o cliente final. A gente observa isso numa conversa tecnológica, quando você coloca um profissional de tecnologia conversando com um profissional que é o cliente final. Muitas vezes, o linguajar já dá diferença. Eu vou dizer, por exemplo, no meu caso, que é uma empresa de especialidade jurídica. Eu tive que fazer uma formação em direito, sou advogado também, porque eu tinha dificuldade de entender o que o meu cliente pedia, quando ele falava alguns termos de petição, de audiência. Eu falei, mas o que será isso, né? E aí eu tive que entender melhor. Então, o profissional de informática, cada vez mais, ele tem que ser multissetorial, multifunção, na verdade. Não é só conhecer banco de dados, não é só conhecer uma linguagem, ele tem que também saber se comunicar muito bem, fazer apresentações, que muitas vezes vender software, por exemplo, não é você chegar e colocar e o pessoal começar a utilizar. Muitas vezes você, para vender o software, você faz 5, 10, 15 apresentações em PowerPoint, apresentação, você começa a apresentar por uma baixa diretoria, apresenta para a média diretoria, até chegar à presidência da empresa. Isso pode demorar 2, 3 meses e eventualmente passa por 15 apresentações com pessoas distintas até chegar ao fechamento do negócio. Então, assim, não é um profissional qualquer que aguenta esse processo, consegue se comunicar com todo esse grau de efetivamente, vamos falar assim, do baixo clero ao alto clero de uma grande empresa, né? Ou de uma pequena empresa que seja. Então, o profissional, ele tem que ser multissetorial, ele tem que ser multifuncional, ele tem que realmente tratar de todas as áreas da empresa. Esse é o profissional que a gente procura, né? Você, na verdade, tem que conversar com o cliente, você tem entrega de software mais do que realizar condições de cliente também.
Sr. Sandro Molli Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Obrigado pelo espaço, agradecemos a oportunidade. E as pessoas que não conhecem a Software Maringá e o sindicato, né? Nós temos o nosso site, www.softwaremaringá.com.br. Lá estão todas as empresas pertencentes ao nosso APL. E com certeza, tenho certeza que as pessoas buscarão um bom negócio ali. As empresas de Maringá e região, bem lembrando que Maringá e região, tem condição de ocupar o espaço aqui e mostrar que nós temos softwares de muito bom resultado, de alta performance e, com certeza, de alta qualidade.
Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Conversei com o Sandro Molis Silva, ele é presidente da Software by Maringá, um arranjo produtivo de software que envolve várias empresas de produção de softwares em Maringá e região. Falamos aí sobre a importância do setor de TI para Maringá, a dificuldade com a qualificação de mão de obra foi o nosso principal tema e o perfil daquele que é o profissional de TI.